Nós estamos aprendendo nesses dias a orar, baseado na vida de alguns personagens. A Bíblia diz, Romanos capítulo 8, que nós não sabemos como orar. Diga assim comigo, eu não sei como orar. Diga assim, eu estou aprendendo. Diga assim, o Espírito Santo está me ensinando e eu também aprendo com o exemplo dos personagens da palavra de Deus, amém? Então a gente aprende com o Espírito Santo e aprende com quem está, com quem tem como referência na Bíblia, na palavra, com quem nos ensina a orar por sua vida, não é? Por suas posturas. Nós temos exemplos na palavra, como Neemias, que eu ministrei aqui 2 semanas atrás, um homem que orava de maneira estratégica pela direção do Senhor, foi usado por Deus para a restauração dos muros de Jerusalém, também da cidade. Ezequias, na semana passada, quem esteve aqui na semana passada? Foi um tempo de visitação de Deus, foi ou não foi, gente? Muita gente veio aqui para receber oração e nós ouvimos durante a semana aqui diversos testemunhos. Ezequias nos ensina a orar por uma intervenção de Deus nas nossas causas impossíveis. Impossíveis para nós, mas possíveis para Deus. E hoje eu vou conversar com vocês sobre Daniel e os seus amigos. Daniel e os seus amigos. Eu li todo o livro de Daniel mais uma vez essa semana para poder ministrar, compartilhar com vocês essa palavra. E é incrível, não é? Todo o livro, não é? Durante todo o livro de Daniel, 12 capítulos, está ali impregnado de oração, de intercessão, não é? Daniel, esses três rapazes que foram levantados por Deus numa época tão difícil, no meio de um império pagão, idólatra. Você vai se lembrar, o nome Daniel significa Deus é o meu juiz. É o que significa o nome Daniel. Que lindo, não é? Tem tudo a ver com esse personagem. Deus é o meu juiz. Lá por volta do ano 600 antes de Cristo, não é? Nós encontramos na história, na palavra, o rei Nabucodonosor, que era o rei do Império Babilônico, que era o império que estava dominando naquela época as nações. Eles vêm para sitiar Jerusalém, para rodear Jerusalém. Permaneceu por muito tempo isso, não é? E foram algumas levas de pessoas que foram sendo conduzidas, trazidas lá de Judá para Jerusalém. No meio desse povo que veio sendo trazido, os nobres, principalmente, não é? Os da família real, famílias importantes, não é? Foram trazidas para a Babilônia. E os pobres permaneceram, muita gente miserável permaneceu ali em Jerusalém. E a Bíblia diz que foram 70 anos de cativeiro. Essas pessoas foram trazidas, dentre essas pessoas, muitos jovens, e Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, três rapazes que se tornaram amigos de Daniel, foram trazidos ali para a Babilônia. E a Bíblia diz, meus irmãos, só para contextualizar você, lembrar você da história, que o rei, deixa eu só dizer para vocês, na Babilônia foi o que a Bíblia chama de o cativeiro na Babilônia, foi diferente era diferente na Babilônia do que acontecia lá no Egito, por exemplo. No Egito, os hebreus viviam como verdadeiros escravos. Na Babilônia, eles até tinham alguma liberdade, não é? Eles, por exemplo, a história vai nos dizer que foi durante o período de Babilônia, de 70 anos, que surgiram as primeiras sinagogas. Por quê? Porque o povo não podia adorar em Jerusalém, então eles criaram essa alternativa. E nesses lugares, a lei do Senhor, a Torá, ela era já lida, compartilhada. Então o povo tinha alguma liberdade ali na terra da Babilônia, não é? Eles não viviam como escravos da forma como acontecia. É claro que não era a sua terra, não é? E eles acabaram se casando, se envolvendo com aquele povo, absorvendo aquela cultura. Tanto é verdade que muitos judeus, quando, depois de 70 anos, na época do rei Ciro, quando eles puderam retornar para Jerusalém para reconstruir a cidade, muitos deles não quiseram ir, porque eles tinham criado raiz ali naquela cultura, não é? Casado com pessoas, tinham seus negócios, não é? E eles viviam ali naquela terra como estrangeiros, mas eles tinham alguma liberdade. Quando esse povo foi sendo trazido para Jerusalém, aliás, para Babilônia, de Jerusalém para Babilônia, a Bíblia diz que Daniel e seus três amigos vieram nessa leva. Eles tinham entre 15 e 20 anos de idade, portanto, eram adolescentes e jovens, não é? Eram jovens ali que amavam o Senhor. E a Bíblia diz, meus irmãos, que esses rapazes foram provados. Eu vou falar para vocês aqui, nós vamos lembrar aqui de quatro provas, as quatro principais provas que Daniel e os seus amigos passaram ali na terra da Babilônia. E cada uma dessas provas, em cada uma delas, nós encontramos esses rapazes orando a Deus, uma vida de oração intensa, e Deus ensinando, nos ensinando pelo menos um princípio que eu vou compartilhar com vocês. Quem está preparado aí, diga amém. Então, eles foram trazidos. A primeira grande prova que Daniel e os seus amigos passaram, os jovens decidem não se contaminar. Primeira grande prova, eles decidem sobre não se contaminar. Daniel capítulo 1, versículo 5 diz: de sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. E eles receberiam um treinamento durante 3 anos, e depois disso passariam a servir ali no palácio, na mesa do rei. Então, vários desses jovens, queridos, que foram trazidos para a Babilônia, foram selecionados, jovens que já tinham uma inteligência privilegiada, jovens sem nenhum defeito físico. Então, foi feita uma pré-seleção, e o que é que o rei disse? Eu quero que vocês agora, para o seu servo, ele falou, para o eunuco, as pedazes, eu quero que você prepare todos esses jovens, e eles vão ficar durante 3 anos sendo preparados. Não é? Eles terão acesso às melhores escolas, às melhores roupas, melhores casas, e eles vão comer do bom e do melhor, eles vão comer da minha mesa, o rei disse. Tudo aquilo que é servido na minha mesa será servido também para esses rapazes, e depois de 3 anos, nós vamos fazer um teste. Todos eles vão passar por um teste, e eu vou escolher alguns deles. Os melhores deles virão servir na minha mesa dentro do palácio. Esse era o contexto, não é? E é nesse tempo, é nesse ponto que a gente vê a liderança de Daniel sobressaindo, porque no versículo 8 do capítulo 1, nós lemos: Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei. Daniel decidiu não se tornar impuro, Daniel decidiu não se contaminar. Irmãos, naturalmente falando, pensa comigo, parecia um livramento de Deus. Enquanto todos os judeus estavam sendo ali, vivendo uma vida ali, comendo uma comida simples e vivendo em casa simples, enfim, ali na Babilônia, a Bíblia diz que alguns foram selecionados. Puxa, eles poderiam dizer: resposta de oração. Sim ou não, gente? Resposta de oração. Nós vamos ser, agora, nós fomos selecionados. Olha o que Deus fez. Olha o livramento de Deus. Nós vamos ter acesso às escolas melhores, ao conhecimento. E ainda vamos comer da comida que o rei come. Sim ou não, gente? Foi o que a maioria dos jovens, essa foi a atitude da maioria dos jovens, não de Daniel. Porque Daniel era uma pessoa que conhecia o contexto. Ele era um judeu que praticava, ele e seus amigos, eles praticavam o que estava escrito ali na lei de Moisés. E segundo a visão, não é, de um judeu que era praticante da lei, a comida que era servida na mesa do rei Nabucodonosor continha alguns alimentos impuros, alguns animais eram tidos como impuros lá na lei de Moisés. Então, Daniel disse: eu não posso comer esse alimento, eu não posso comer qualquer comida, porque eu vou me tornar uma pessoa impura. Além disso, Daniel ficou sabendo, presta atenção, Daniel e seus amigos ficaram sabendo que parte daquela comida, a história nos diz que quando uma comida era feita para o rei, a primeira parte daquela comida era reservada como uma oferenda aos ídolos da Babilônia. Então, eles tinham lá uma casa, um local, um templo, onde ficavam os ídolos da Babilônia. E eles pegavam, antes que o rei comesse aquela comida, eles pegavam uma porção da mesma comida e levavam e consagravam essa comida aos seus ídolos, como oferenda, como é feita hoje oferendas a Iemanjá e a tantos outros deuses, enfim, não é? Naquela época, essas oferendas eram, a comida do próprio rei era trazida. Então, Daniel disse no seu coração: eu não posso comer uma comida que é sacrificada a ídolos. Quem está entendendo? Eu sou uma pessoa separada, eu não posso concordar com isso. Mas, irmãos, o que é que ele diz? Ele diz: não, vamos fazer o seguinte, vamos chamar aqui o responsável e vamos dizer para ele que nós não queremos nos contaminar. E o homem responsável, as penais, disse: eu não posso fazer essa exceção para vocês, porque se eu fizer e o rei ficar sabendo, se vocês não comerem essa comida farta, vocês não se tornarão viçosos como os outros rapazes. E o rei, então, eu vou perder o meu cargo, eu posso até morrer por causa disso. E aí Daniel diz, não, vamos fazer um teste por 10 dias, nós vamos comer apenas legumes e tomar água, não vamos beber o vinho do rei, não vamos comer a comida do rei, e você vai fazer um teste por 10 dias, nós vamos fazer uso dessa alimentação, assim, mais, não é? Light, né? E você vai nos provar, depois de 10 dias, diz que eles estavam mais formosos do que os outros rapazes. E portanto, aquele homem que tinha o poder para decidir, ele diz lá, versículo, capítulo 1, versículo 9, e Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia com ele. E durante 3 anos, eles continuaram comendo apenas legumes e água, mas o Senhor estava com eles, irmãos. Um voto de consagração, diga assim comigo, um voto de consagração a Deus. Vocês não estão repetindo, diga assim, um voto de consagração a Deus. Foi um voto que eles fizeram. E depois de 3 anos, Daniel capítulo 1, versículo 18, ao final do tempo estabelecido pelo rei, para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. E o rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. Eles foram selecionados entre todos aqueles jovens, e o rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento, e descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. Primeiro princípio que eu quero trazer a você aqui nessa manhã, guarde isso: a sua integridade vai abrir portas diante de você. A sua integridade vai fazer com que portas se abram diante de você. No momento que você estiver pagando aquele preço da sua integridade, não vai ser fácil, mas vai chegar o dia em que aquela porta vai se abrir diante de você, e as pessoas vão ter que reconhecer que o Senhor é com você, meu irmão, o Senhor é com você, minha irmã. Quem recebe, diga amém em nome de Jesus. Eu estou aqui para dizer para você nessa manhã, em nome de Jesus, eu creio que Deus vai levantar alguns de vocês em lugares chaves. Eu creio que Deus vai abrir portas diante de alguns de vocês. Eu creio que Deus vai dar, que tem algumas promoções que Deus vai liberar aqui. Quem crê, diga amém, em nome de Jesus. Eu creio que haverá um reconhecimento das pessoas, mas quando isso acontecer, permaneça em oração. Irmãos, imagine você, Daniel, esses 3 rapazes, que eram homens de oração, estavam ali intercedendo, orando, e o favor de Deus foi acontecendo. Nós vamos encontrar isso acontecendo com outros personagens, como José, sendo trazido até aquele lugar, vendido como escravo. De repente, ele vem para a casa de um homem pagão, idólatra, e ele mantém a sua integridade. E por causa da sua integridade, a Bíblia diz que Deus começou a abençoar até a casa do ímpio. Ele foi rejeitado. Mentiram contra ele, foi parar lá na prisão. A Bíblia diz que lá naquele lugar ele manteve a sua integridade. A sua integridade vai abrir portas diante de você. Ele manteve, ele tinha recebido um sonho da parte do Senhor, ele tinha recebido uma palavra do Senhor, e nós temos cantado, se eu tenho uma palavra, eu tenho tudo. Se você tem uma palavra e mantém a sua integridade, o seu coração, Deus vai te honrar, Deus vai abrir, vai chegar o seu dia. Diga para alguém, vai chegar o seu dia, meu irmão. Vai chegar o seu dia. José permaneceu até que um dia alguém bateu na porta, e a Bíblia diz que ele saiu de uma prisão para sentar-se no trono. Aconteceu o mesmo com Neemias, honrado. Eu falei aqui na semana retrasada, Esther, uma mulher que decidiu, quando ela ouviu o desafio de Mordecai, seu primo, ela sabia que poderia morrer ao entrar na presença do rei. O que é que ela disse? Se eu morrer, eu morri, mas eu vou entrar, eu vou fazer isso. E ela fez, e Deus abriu aquela porta, porque o nosso Deus é um Deus que abre portas. A Bíblia nos diz que nós fomos chamados para ser sal e luz. E Daniel e os 3 jovens começaram a exercer uma grande influência. Você sabe que a integridade de Daniel fez com que ele servisse aos reis, porque algumas décadas se passaram e o império da Babilônia caiu, irmãos. O império Medo-Persa veio e dominou, então, o império da Babilônia. E esses impérios foram passando, reis foram passando, e Daniel foi permanecendo. Foram pelo menos dois reis, Nabucodonosor, seu filho Belsazar, depois vieram os reis ali do novo império, e cada rei que subia ao trono, cada pessoa, lembra Belsazar, quando ele chega ao trono, diz que ele está ali comemorando no palácio com as taças, não é? Os utensílios lá do templo, quando aparece aquela inscrição na parede, ninguém conseguiu revelar o sonho, revelar o que estava escrito. A mãe de Belsazar, esposa de Nabucodonosor, ela se lembrou do velho Daniel, agora já avançado em dias. Ó, tem um homem aqui que conhece, que revela os sonhos. Tem um homem aqui sábio. Daniel é trazido, ele libera uma palavra. E a Bíblia diz que aquele homem cai, aquele rei cai, mas Daniel permanece. Quem está entendendo o que Deus está dizendo? Quando você mantém a sua integridade, Deus vai abrir portas diante de você. Deus vai abrir portas diante de você. Mas você precisa priorizar o que Deus prioriza. Deus tem que ter um lugar de importância na tua vida. Deus tem que ser importante para você. Sabe, irmãos, o que eu vou falar aqui agora, não estou me dirigindo para ninguém especificamente, tá? Como eu fiz no começo. Mas eu vou falar como pastor, seu pastor. Tudo que você e eu fazemos demonstra o valor que nós damos para as coisas. Então, você ouviu aqui, por exemplo, um anúncio de que nós vamos ter o The Chosen no cinema. Quando você vai no cinema, você chega meia hora atrasado? Você chega 10 minutos atrasado? Você chega 1 hora atrasado? Irmãos, por incrível que pareça, tem gente que chega aqui no culto 1 hora atrasado. Acabei de perguntar aqui para o pastor Wagner. Tem gente que vai lá no Ministério de Crianças entregar seu filho às 10h30 da manhã. O culto acaba às 11h15, 11h20, 11h30. A gente fica observando, às vezes, tem gente chegando no final do louvor, 40, 50, 1 hora depois. E eu sei que eventualidades acontecem para todo mundo, mas tem gente que para algumas pessoas, isso é uma rotina. Por quê? Porque a casa de Deus talvez não seja tão importante. Você está passando uma mensagem para os seus filhos. Se você chega adiantado no cinema e chega atrasado na casa de Deus, você já passou uma mensagem do que é mais importante para você. Eu não ouvi nenhum amém, mas é verdade o que eu estou falando. O quanto Deus é importante para você. Pastor, você não sabe o que é ter 3 filhos. Eu sei, eu tive 3 filhos. Pastor, é carrinho para todo lado. Eu sei. E na nossa época, nem usava fralda descartável. Era fralda de pano, irmãos. Quem aí? Tem alguma irmã que lembra quando você usava fralda de pano? Era uma beleza, irmãos. Hã? Lavar e passar, né, pastor? Era um negócio terrível, irmãos. Eu posso dizer para você que dava muito mais trabalho naquela época do que dá hoje. Eu só estou citando um pequeno exemplo para mostrar para vocês que quando você alguma coisa é importante para você, você não abre mão daquilo. Você vai valorizar aquilo, você vai, custe o que custar, aquilo tem valor para você. Quem está entendendo o que Deus está dizendo? Para Daniel foi assim. A sua integridade abriu portas diante dele, e a sua integridade vai abrir portas diante de você. Quem recebe, diga amém. Glória a Deus. A segunda grande prova que Daniel passou, agora ele praticamente sozinho, também seus amigos, não é? Porque a Bíblia diz que o rei Nabucodonosor teve um sonho. Um sonho que veio da parte de Deus. Deus permitiu que Nabucodonosor tivesse um sonho. E a Bíblia diz que depois desse sonho ele ficou muito perturbado, não conseguia mais dormir. O que é que ele faz? Ele chama todos os magos, os encantadores, os feiticeiros, os astrólogos, são chamados. E o que é que o rei disse para eles? O rei colocou, deu um desafio muito fácil, meus irmãos. Olha, vocês vão ter que me dizer qual foi o sonho que eu tive e a sua interpretação. Fácil, né? Mole. Aí os caras disseram, você está doido. Está doido, não. Eles não disseram, senão eles tinham morrido, né? Que isso, rei? Ninguém vai conseguir. Não, eu vou dizer de novo. Vocês têm que me dizer o sonho que eu tive e a interpretação. Porque se eu disser o sonho, vocês vão me enganar, vocês vão dar uma interpretação pessoal. Então, vocês vão ter que dizer o sonho e a interpretação. E se nós não dissermos, vocês vão morrer. Acabou. Irmãos, os caras vieram, fizeram lá suas oferendas, provavelmente pediram, fizeram um monte de coisa, e nada aconteceu, e o rei baixou um decreto, todo mundo vai morrer, pode matar todos esses caras, mata todo mundo. E aí Daniel, como Daniel estava nessa, Daniel e seus amigos tinham sido trazidos para viverem como sábios e conselheiros do rei, eles entraram no pacote, e a notícia chegou lá na casa de Daniel, ó, aliás, os caras foram lá para levar Daniel e seus amigos para serem mortos, e Daniel falou, o que está acontecendo? E contaram para ele o que estava acontecendo, ele pediu uma audiência com o rei, porque ele tinha acesso ao rei. Lembra o que eu falei aqui, na semana retrasada? Não basta ter uma porta aberta, é preciso saber o que fazer quando Deus abre uma porta. A integridade de Daniel havia aberto portas diante dele, e ele agora tinha acesso ao rei, que outras pessoas não tinham. Ele pede uma audiência. Não, já que é você, Daniel, o rei vai te atender. E ele vai para a presença do rei. Ele vai conversar com o rei, e o rei diz a mesma coisa, eu tive um sonho, e ninguém me revela nenhum sonho, nem interpretação, e ao invés de Daniel dizer, você está doido, rei, o que é que ele disse? Me dá um tempinho, eu vou orar ao meu Deus, eu vou buscar o meu Deus, eu não tenho a revelação, eu não tenho a resposta. Irmãos, quantos de vocês já foram questionados em algum lugar, por alguém, e você não tinha respostas para dar, porque nós não temos as respostas. Às vezes nós estamos aqui, no final de um culto, vem pessoas que estão passando por situações muito difíceis, e às vezes a gente vai fazer visita no hospital, enfim, e a pessoa diz, pastor, por que isso está acontecendo? Pastor, me dá uma resposta, eu já orei, eu busquei na palavra, pastor, por quê? E eu posso dizer para você que nós não temos muitas respostas para dar. O que nós temos para oferecer é a presença de Deus, é o que nós temos. Lembra o que Pedro e João disseram para aquele paralítico na porta do templo? Nós não temos prata, não temos ouro, mas o que nós temos, nós vamos te dar. Quem está entendendo? Daniel disse para o rei, eu não tenho a resposta, mas o meu Deus é um Deus que revela. O meu Deus é um Deus que revela os mistérios. Fala para alguém pertinho de você. Deus quer colocar ousadia no seu coração. Deus quer colocar ousadia no seu coração. Eu não citei aqui na semana retrasada, comigo aqui, gente, Neemias, quando foi liberado pelo rei Assuero para voltar para Jerusalém, a Bíblia diz que eles estavam voltando para Jerusalém e no meio do caminho ficaram sabendo que tinha salteadores. Aliás, eles já sabiam. E está escrito lá no livro de Neemias, eu tive vergonha de voltar para o rei e pedir para ele que ele enviasse guardas conosco. Por quê? Porque eu havia dito para o rei que a boa mão do Senhor nos guardaria. Então eu tive vergonha de voltar para o rei e nos pedir guardas, porque eu já tinha dito ao rei que o Senhor nos livraria. Sabe que você e eu precisamos ser ousados para dizer para as pessoas o que a palavra de Deus já diz. Pastor, e se não acontecer, sabe o que você faz? Você libera a palavra em ousadia e depois você vai orar, você vai jejuar, porque Deus vai te honrar naquela situação. Se você liberar em ousadia uma palavra de Deus, Deus vai te honrar. Não é sobre você, não é sobre a sua sabedoria, não é sobre respostas que você teria ou não, é sobre a unção de Deus, é sobre a palavra de Deus. E Daniel sabia que o Deus que ele servia era um Deus que revela mistério, se ele diz para o rei, eu não tenho resposta, mas o meu Deus vai responder. Daniel 2,17, Daniel voltou para casa, contou o problema. Vocês acham que esse é um problema sério ou não, irmãos? Isso aqui é um baita de um problema. Isso aqui é um problema muito grande. Eu estou olhando aqui para o Taiguara, que está aqui, né, advogado, e fico imaginando os advogados, quantas situações vocês enfrentam, não é assim, Taiguara, em que ali tem a lei, tem a situação, mas você sabe que você precisa de uma sabedoria. Se Deus não intervir naquela situação, por quê? Porque as pessoas interpretam, não é? A lei, como elas querem interpretar, ainda mais nos nossos dias, sim ou não? Então, se não tiver aquele diferencial, mas eu estou aqui para lembrar você, gente, quando nós chegamos no nosso limite, o nosso limite está aqui, o sobrenatural começa a acontecer. Quando nós reconhecemos que o nosso limite é esse, e que Deus pode agir além dos nossos limites, a partir daqui Deus começa a fazer o que nós não teríamos condições de fazer. Daniel voltou para casa, contou o problema aos seus amigos, Ananias, Misael, Azarias, e lhes pediu que o quê, irmãos? Rogassem ao Deus dos céus. Eles não foram buscar uma estratégia. O que será que nós podemos dizer para o rei, para convencê-lo? Vamos inventar uma história. Não, que rogassem ao rei, ao Deus dos céus, que tivesse misericórdia acerca desse mistério, para que ele e os seus amigos não fossem executados com os outros sábios da Babilônia. Então, o mistério foi revelado a Daniel de noite, numa visão. Me lembro de uma outra ocasião, que envolvia o profeta Eliseu, lembra dessa situação? Diz que, acho que os assírios, não é? Se não me falha a memória, eles estavam ali em guerra contra Israel, e a Bíblia diz que eles se reuniam nas suas tendas para montar a estratégia de guerra contra Israel, e enquanto eles estavam ali, assim, armando, não é? Lá nas suas tendas, lá na casa do profeta, Deus revelava o plano do inimigo. Aí o profeta chamava o rei, chamava o general, dizia, olha, eles vão fazer assim, assim, assado. Essa vai ser a estratégia do inimigo. A Bíblia diz que Israel ia para as guerras e vencia a batalha. Acontece duas, três vezes. E alguém diz, e o rei diz, mas o que está acontecendo? A gente faz o nosso, nós fazemos o nosso plano e parece que eles sabem de tudo. E alguém diz para o rei, o que você conversa aqui na sua tenda, Deus revela para o profeta lá na casa dele. Aleluia. Quem concorda aí comigo que Deus deseja levantar profetas do Senhor nesses dias, para quem Ele vai revelar mistérios? De repente vai vir aquela inspiração, pastor, mas tem base bíblica? Claro que tem. Quando a Bíblia diz sobre palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento de espírito, você está diante de um aconselhamento, você está diante de uma situação, você não sabe o que fazer, você não tem uma resposta, mas você está conectado com Deus. Se você for um homem de oração, uma mulher de oração, eu estou dizendo assim, você tem um saldo, antes daquela situação, você já está orando, quem está comigo aí? Você está orando, você está intercedendo, você está saturando aquela situação em oração, de repente você está diante de uma situação, de uma demanda, e vem aquela inspiração de Deus que você não tinha. Palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento de espíritos. E você, então, tem uma resposta para dar. Aliás, Jesus disse que uma das coisas que aconteceria nos últimos tempos, Mateus capítulo 24, ele disse assim, não temas quando vocês forem levados diante dos tribunais, perseguição da igreja. Não tenham medo sobre o que vocês vão dizer, porque na hora em que vocês forem questionados, Deus colocará a palavra certa na boca de vocês. Fala para alguém pertinho, esse é o Deus que nós servimos. Eles se reuniram em oração. Deus revelou o mistério a Daniel. Daniel vai lá, meus irmãos. Ele pede mais uma audiência para o rei. E ele conta para o rei o sonho. Exatamente, eu não vou falar sobre o sonho em si, mas ele compartilha o sonho que Nabucodonosor teve, irmãos. E ainda dá a sua interpretação. E a Bíblia diz que a partir daquele dia, aqueles homens, Daniel e seus três amigos foram honrados naquele reino, foram levantados para um lugar de influência naquela nação. E esse é o segundo princípio que eu quero trazer aqui para vocês. A sua ousadia fará de você uma pessoa honrada nessa terra. Quando você ousar fazer as coisas simples que a Bíblia pede para você fazer. Então, seu amigo no trabalho, na escola, seja onde for, incrédulo, de repente vem e diz para você que está enfermo, ou que alguém da família está desenganado, você não apenas ouve, você para, você espera um pouquinho, posso orar por você? Porque a minha Bíblia e a sua dizem que Deus vai ouvir a oração do justo. Aliás, Tiago diz, muito pode a oração do justo por sua eficácia. Quem concorda, diga amém. Imporão as mãos, Marcos 16, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Mãos de quem? Dos líderes, dos pastores? Não, as suas mãos. Então, se você começar a agir em ousadia, estou aqui para dizer para você, em nome de Jesus, que Deus vai fazer de você uma pessoa honrada na sua geração. Você vai dizer, oi, falei alguma coisa aqui? Esdras, eu falei que era Neemias, ok, Esdras, aquela situação do inimigo, né? Do inimigo que estava Esdras e não Neemias, ok. Fala para alguém pertinho de você, a sua ousadia, meu irmão, vai fazer de você uma pessoa honrada. Diga assim, mas não pare de orar. não pare de interceder. Amém? A terceira grande prova, o rei Nabucodonosor constrói uma imagem. Pastor Luiz, tem ideia de quantos metros tem essa aqui, o pé direito? Aqui em cima? Daqui até lá, 16 metros. Acho que 12, 13 metros, se não me engano, não era isso? Daqui. 16 metros. Ok, 16 metros. Então, olha para essa altura aqui, irmãos. O rei Nabucodonosor constrói uma imagem de 27 metros. É pelo menos uma vez e meia isso aqui. Segundo as minhas contas aqui, um prédio de 7 a 8 andares. 2 metros e meio de largura por 27 metros. Uma imagem, um negócio, uma obra impressionante. Estabelece um decreto. Nós vamos marcar um dia, vamos levar essa imagem para um campo. E aí, toda a nação será convocada. Os estrangeiros serão convocados. Eles sabiam que tinha ali o povo de Deus, que cultuava o Deus de Israel. E eles, olha, quando os instrumentos musicais começarem a tocar, todas as pessoas terão que se curvar perante essa imagem, em adoração, reconhecendo que este aqui é o nosso Deus, que esse Deus aqui é mais poderoso. Vocês conhecem a história. A Bíblia diz que chegou o dia, e os instrumentos musicais foram tocados, e todos se curvaram. A Bíblia não diz onde Daniel estava. Por alguma razão omite, não é? Mas os três rapazes estavam ali. E está implícito aqui que todos os demais judeus que foram trazidos de lá de Judá para a Babilônia estavam ali naquele lugar, porque todos foram convocados. E a Bíblia diz que todos eles se curvaram, menos os três. Imagina todo mundo curvado, os três. Irmãos, fala assim, tem que ter muita coragem, tem que ter muita coragem. Porque o rei já havia dito assim, olha, quem não se curvar vai ser lançado ali onde? Na fornalha de fogo. E a Bíblia diz que os rapazes foram trazidos até a presença do rei. O rei falou, o que, é que vocês estão... Porque o rei gostava deles, irmãos. Eram pessoas ali de dentro do palácio. Eram pessoas que serviam o rei. O que, é que vocês estão fazendo? Porque pensa comigo, gente, para um rei pagão, idólatra, veja, é mais ou menos assim, você vai na Índia hoje, quando você fala de Jesus, como seu, ou num país assim, num lugar onde é aceitável, né, eles vão dizer, beleza, você adora Jesus e eu adoro os meus deuses, o meu Deus. Você fica com o seu, eu fico com o meu. Todos os caminhos. Não é? Cada um serve o Deus que quer. Aí para o rei Nabucodonosor, eles poderiam até continuar cultuando o Deus de Israel, mas na hora em que essa estátua foi levantada, eles também teriam que se curvar, como um decreto do rei. Quem está entendendo? E eles não se curvaram. E o rei tenta convencer. Espera um pouquinho, eu respeitei vocês. Vocês têm sido honrados aqui. Olha, vocês, eu reconheço que vocês têm alguma coisa diferente. Até dou a liberdade para vocês cultuarem o seu Deus. Só que hoje, eu quero que vocês se curvem perante o meu Deus. E eles disseram que não iam fazer isso. E o rei, a Bíblia diz que ele ficou furioso. Ele ficou tão furioso que a Bíblia diz que seu semblante mudou. E ele falou assim, agora tá bom, já que vocês estão pedindo, eu vou mandar, chamou os caras lá, os responsáveis, esquenta lá 7 vezes mais, põe lenha no fogo, esquenta essa fornalha 7 vezes, diga assim comigo, 7 vezes mais. 7 vezes mais. E o rei disse aos rapazes, eu quero ver, se vocês não me obedecerem, eu quero ver se o Deus de vocês vai conseguir livrar vocês. Irmãos, pode talvez não ser nessas palavras, mas alguns de vocês aqui já foram afrontados sobre o Deus que você serve. Sim ou não? Será que vale a pena servir esse Deus que você serve? Olha o que está acontecendo na sua família, dentro da sua casa. Contei uma história aqui do meu pai, no início do ministério. O camarada visitando meu pai, que passou por uma cirurgia. Onde é que está o homem que ora e os enfermos são curados? Está doente agora? Está doentinho? A gente ouve, irmãos, Satanás vem para acusar. A gente ouve vozes, e essas vozes vieram, irmãos, e eles respondem. Eles responderam ao rei Daniel. Gente, para mim, uma das declarações mais lindas do Antigo Testamento. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei e fizeram isso com muito respeito. Ó rei, ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Fala para alguém pertinho de você, você não precisa se defender. Não, fala, mas dá um chacoalhão assim. Irmão, você não precisa se defender, você não precisa provar quem você é. Você nem precisa defender o Deus que você serve. Apenas continue dando o seu testemunho. Ó rei, nós não precisamos nos defender diante de ti. Se formos atirados na fornalha, em chamas, o Deus a quem prestamos culto, o único Deus a quem nós prestamos culto, pode livrar-nos. E ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas, se ele não nos livrar, meu Deus do céu. Irmãos, Deus pode livrar, mas Deus também pode não livrar. Deus pode fazer, mas Deus pode também não fazer. No tempo, do jeito que a gente quer. Quem está comigo? Quem entende o que eu estou dizendo? Deus pode. Deus está acima. Deus conhece. Diz que ele conhece o fim desde o princípio. Ah, se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que você mandou erguer. Nós não curvaremos perante essa imagem, porque nós temos apenas um Deus, nós servimos apenas a um Deus, ao Deus de Israel. Esse é o nosso Deus. E nós não vamos abrir mão disso. Aleluia. Eu sei que você já conhece essa história, irmão, mas é bom a gente lembrar, é ou não é verdade? Das coisas simples da palavra de Deus. Que coragem. Irmãos, estavam assinando ali um decreto da sua morte. Agora seria tudo ou nada. E ele disse, se a gente foi lançado, a gente será lançado. Irmãos, o rei ficou tão furioso. Você conhece a história. Ele mandou realmente aquecer 7 vezes mais aquela fornalha. E pediu. Ele sabia que estava tão quente, então ele pediu os soldados mais fortes que tinha ali no seu exército para levar os 3 rapazes, que foram amarrados. E a Bíblia diz que o fogo era tão intenso que os soldados, ao se aproximarem da fornalha, os soldados morreram imediatamente, só com o bafo. Só com o bafo da fornalha, os soldados morreram e os 3 foram lançados lá dentro, amarrados, com as suas amarras ali dentro daquela fornalha. Capítulo 3, versículo 23, e estes caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Mas logo depois, o rei Nabucodonosor, alarmado, fala para alguém assim, as pessoas vão ficar espantadas, diga, as pessoas vão ficar espantadas com aquilo que Deus vai fazer. Alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros, não foram 3 os homens amarrados que nós atiramos lá dentro do fogo? Eles responderam, sim, ó rei. E o rei exclamou, olhem, eu estou vendo 4 homens desamarrados, ilesos, andando pelo fogo. E o 4 se parece com um filho dos deuses. Uau! Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou, Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo. O rei está reconhecendo que o Deus dos rapazes é maior do que o seu Deus. Servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abednego saíram daquele fogo. E a Bíblia diz que eles foram honrados. Deus, o rei colocou ainda no lugar de mais influência no reino. Por quê, meus irmãos? Porque ele viu que o Deus de Israel era maior do que o seu próprio Deus. Aleluia. Guarde isso que eu vou dizer para você. As mesmas pessoas que te criticam, elas vão ver o milagre acontecer na tua vida. Eu vou dizer de novo, as mesmas pessoas que te criticam vão ter que glorificar o Deus que você serve, por ver o que vai acontecer na tua vida, na tua casa, na tua família. A Bíblia não promete que a gente vai ser livre das provações. O que ela nos promete é que no meio das provações, Deus vai guardar as nossas vidas. Isaías 43 diz, quando vocês passarem pelas águas, eu serei contigo. Quando vocês passarem pelos rios, eles não te submergirão. Quando passarem pelo fogo, não se queimarão, nem a chama desse fogo vai arder em vocês. Quem pode dizer amém? Porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. O terceiro princípio que eu quero deixar com vocês. Deus nunca, você pode ler comigo aqui? Vamos lá. Deus nunca prometeu nos livrar das provações, mas sim que estará conosco em todas elas. Pode até te livrar, mas se Ele te permitir passar, Ele nunca vai te abandonar. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Aleluia. A quarta e última prova que eles passaram, a quarta e a última prova, e essa é uma das histórias mais conhecidas, inclusive fora da igreja, não é? Entre as crianças, quando Daniel é lançado na cova dos leões. Daniel está servindo ali, já no reino da Pérsia, o rei Dario. Nessa ocasião, Daniel já tinha mais de 80 anos de idade, o velho Daniel, talvez 85, porque eles estavam quase chegando, não é? Ali, 68 anos de cativeiro aproximadamente, porque no capítulo 9, nós encontramos Daniel orando, entendendo, tendo o entendimento de que os 70 anos de cativeiro estavam quase findando. Então, se colocar aí 15 a 20 anos, mais os 60, quase 70 anos de cativeiro, 80 e tantos anos, no mínimo, 84, 85, talvez mais. E a Bíblia diz que o rei, agora, desse novo império, percebeu algo diferente em Daniel, e a Bíblia vai nos dizer que o rei honrou Daniel porque ele tinha um espírito excelente. Perceba, os reis vão passando, irmãos, e Daniel vai permanecendo. Ele vai sendo honrado. Então entra um novo rei de um novo império que não conhecia Daniel, mas fica sabendo sobre Daniel. Fica sabendo da sua sabedoria e coloca, a Bíblia diz que esse rei estabeleceu ali 120 sátrapas ou prefeitos para cuidarem de todo o reino e 3 supervisores, dentre eles Daniel. Mas diz que Daniel, irmãos, começou a se destacar de maneira tão assim, com tanta graça de Deus. Havia tanta sabedoria neste homem que o rei desejava colocá-lo como administrador de todo o seu reino. Você vê como Deus honra um homem, uma mulher de Deus? Gerou ciúmes nos outros supervisores. E a Bíblia diz que eles, versículo 4, diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Na sua vida pessoal, na sua maneira de conduzir sua casa, sua família, seus negócios, não puderam achar nele falta alguma, que seja assim na minha vida, na sua vida, em nome de Jesus. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto, nem negligente. O cara trabalhava, irmãos. O velhinho estava trabalhando ainda, com mais de 80 anos, produzindo. Honestidade, trabalho. Finalmente, esses homens disseram, jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do seu Deus. Eles articularam, conseguiram com o rei, estabelecer para resumir a história aqui, um decreto que durante os próximos 30 dias, pode vir o pessoal da música, Dani, vem por favor com os cantores aqui, os instrumentistas, não é? Que eu quero já partir para o final, não é? E durante 30 dias eles conseguiram convencer o rei a estabelecer um decreto, olha, ninguém vai buscar Deus nenhum, ninguém, nem os deuses lá do império, não é? Se alguém tiver alguma demanda, terá que procurar o próprio rei. Ou seja, eles estavam colocando o rei num lugar como se fosse um deus. E o rei assinou aquele decreto. Quando Daniel, versículo 10, soube. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, presta atenção. Foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. Diga assim comigo, e ali fez, vamos lá, toda igreja, diga assim comigo, e ali fez comigo, gente. E ali fez o que costumava fazer. Diga assim comigo: 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Um decreto é estabelecido, ninguém pode consultar nenhum Deus. Se tiver alguma demanda, procure o rei. Daniel fica sabendo da notícia. O que é que ele faz? Qual foi a primeira coisa que ele fez? Ele foi fazer o que ele sempre fazia, ele foi orar. Ele foi para o lugar da oração. E ele fez o que ele sempre fazia. 3 vezes por dia, ele foi orar, se ajoelhou, derramou o seu coração diante do Senhor. Então o rei deu ordens, porque eles ficaram sabendo, alguém viu, foi toda uma articulação, meus irmãos, para acusar Daniel. Eles trouxeram a informação para o rei. Então o rei deu ordens e eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões, a contragosto do próprio rei. O rei, porém, disse a Daniel: que o seu Deus, a quem você serve, continuamente o livre. Quem é que crê que o nosso Deus nos livra, irmãos? Quem crê que tem, quem aqui crê que o nosso Deus pode nos livrar de situações intransponíveis? Amém? Quem pode dizer amém? E o rei, próprio rei, declarou: taparam a cova com uma pedra, e o rei a selou com o seu anel e com os anéis dos seus nobres, para que a decisão sobre Daniel não se modificasse. Então, tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer e não aceitou nenhum divertimento em sua presença. Além disso, não conseguiu dormir. Logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz que revelava aflição: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões? Versículo 21, Daniel respondeu: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. O rei muito se alegrou e ordenou que tirassem Daniel da cova. Quando o tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. E aí o rei baixa um decreto. Aliás, antes ele pegou os homens todos que tinham feito acusação e os lançou na cova dos leões. Diz que nem bem eles chegaram na cova, os leões estraçalharam aquelas pessoas. E aí a Bíblia diz que o rei estabeleceu um novo decreto: estou editando um decreto para que em todos os domínios do império dos homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre, e o seu reino não será destruído, e seu domínio jamais acabará. Ele livra, ele salva, ele faz sinais, ele faz maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Assim, Daniel prosperou durante os reinados de Dario e de Ciro, o persa. Ele livra, ele salva, ele faz sinais, ele faz maravilhas. O nosso Deus é o Deus que livra, o nosso Deus é um Deus que salva, o nosso Deus é um Deus que faz sinais, o nosso Deus é um Deus que faz maravilhas. Diga assim comigo: meu Deus é um Deus que livra. Diga bem forte: é um Deus que livra, é um Deus que salva, é um Deus que faz sinais e maravilhas. Esse é o Deus que eu sirvo, esse é o Deus que eu sirvo, esse é o Deus que eu sirvo. Aleluia, aleluia, Senhor. O quarto e último princípio: a sua fé em Deus e na sua palavra fará o impossível acontecer. Fará o impossível acontecer. Hebreus diz que pela fé homens fecharam bocas de leões. A quem o escritor de Hebreus estava se referindo? Daniel. Davi também matou um leão, não é? Diz que ele matou um leão, matou um urso antes de enfrentar Golias. Tem mais um valente, Davi, também do seu exército, que matou um leão. Diz que esses valentes enfrentaram leões. Leões foram vencidos pela fé em Deus e na sua palavra. Deus faz o impossível acontecer. Quem crê, diga amém em nome de Jesus. Se você crê, dê mais um grande aplauso ao Senhor Jesus nessa manhã.